Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, um dia em que Chicago variou pouco, aliás, variou pouco no fechamento, porque ao longo da operação a gente teve aí momentos até interessantes para os negócios. O vencimento julho, por exemplo, bateu nos 9,80, o vencimento novembro, que é a referência para a safra americana, também teve aí uns 10 pontos acima do fechamento. Enfim, tiveram momentos muito interessantes de preços lá na Bolsa de Chicago, mas o finalzinho foi de estabilidade, fechamento aí em torno de 0,5%, 1% de queda nas principais cotações. Vamos entender a movimentação e para onde esse mercado pode ir a partir de agora. E quem conversa comigo, quem traz mais informações desse mercado é o Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica. Muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação. Como que a gente entende esse mercado e o que, que a gente precisa ficar atento aí? Quais sinais esse mercado tá mandando para a gente, Kogo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O mercado, como eu tenho dito ultimamente, ele está surpreendentemente positivo para o produtor brasileiro, né? À medida que você vê cotações hoje, inclusive o contrato julho, né, durante o dia, ele chegou a bater em 9,80 por bushel. Então, nós estamos falando de cotações muito próximas dos 10 por bushel, praticamente contrariando todos os fundamentos do mercado, uma vez que o mercado tem um rol de fundamentos baixistas. A gente podia eleger a safra recorde sendo colhida na América do Sul, a maior safra da história do Brasil, a grande recuperação da safra argentina, a maior safra da história do Paraguai, a maior área plantada com soja nos Estados Unidos e o clima já permitindo o plantio dentro do tempo adequado e já não sendo mais uma variável altíssima em Chicago. Então fica, na verdade, na lista do lado de lá das variáveis de sustentação, a mais importante de todas, que é a demanda. A demanda é muito firme, a demanda prevista para 2017 segue firme, a demanda prevista no primeiro relatório de 2018 do FDA também confirma, que o próprio governo chinês também afirma, que é um incremento de 8% a 9% nas exportações de soja por parte da China na próxima temporada 2017-2018. Então, está na demanda realmente a explicação para ninguém querer ficar mal posicionado nesse mercado. Alex, se você me permite, uma coisa paralela que os nossos telespectadores ou os internautas, talvez muitos não acompanhem em cima como eu acompanho aqui, é o que está acontecendo no mercado de algodão em Nova York, que é uma coisa muito parecida. O ritmo foi muito similar, as vendas americanas correram demais e o preço de sexta-feira para cá subiu 12,5%, numa alta estrondosa no mercado que está completamente abarrotado de estoque. Só para quem está nos ouvindo, o mercado mundial de algodão tem estoques para 275 dias de consumo. A soja não tem para uma quinta parte disso. E o mercado explodiu, com todo mundo descoberto, todo mundo saiu correndo na Bolsa Nova York para marcar posição, então todo mundo em aberto, e gerou até um limite de alta no dia. Eu acho que quem está operando em soja está pensando na mesma coisa. Eu não quero tomar nenhuma surpresa. Eu não vou arriscar nada. Quando esse preço chega no nível atrativo, eu vou ao mercado e vou fixar compras. Vou fixar compras quando eu chego nesse ponto atrativo do mercado. E é isso que parece que realmente está acontecendo com a soja. A demanda é o carro-chefe hoje, não tem nenhuma dúvida.
Agora, a demanda, ela tem condição ainda de avançar com esses preços em Chicago? Porque até então a gente tinha a demanda como um fator de sustentação dos preços e não de avanço dos preços. Isso muda, Kogo, daqui para frente?
Não, eu não creio que mude. Eu vou continuar afirmando que a demanda, ela ainda tem que ser interpretada como um fator de sustentação dos preços, sim. Olhando o ritmo de exportação da soja dos Estados Unidos, olhando o ritmo de exportação da soja brasileira, que também temos que convir, está adiantado em relação ao ano passado, com toda essa esse fala-fala na mídia e nas redes sociais de que as exportações estão atrasadas, que os vendedores estão retraídos, os volumes embarcados de soja em 2017 são maiores que os embarcados em 2016, ainda que a safra desse ano, evidentemente, seja muito maior. Mas, ou seja, o ritmo está acelerado, sim. Nós não estamos vendendo bem farelo e óleo, mas estamos vendendo muito bem soja em grãos. E a Argentina, como se sabe, não é uma vendedora tradicional de soja em grãos, então todo o foco está em cima, realmente, nesse momento do mercado brasileiro. Então, a demanda firme, os prêmios positivos para maio, prêmio mais positivo e mais alto para junho, e prêmio ainda mais alto para julho, significa que, na verdade, o produtor brasileiro, para junho, por exemplo, estaria, nesse momento, recebendo algo ao redor de R$10,40, R$10,50 por bushel no preço no porto, correto? Então, há uma firmeza à frente, clara, e que isso, independentemente do câmbio, deve ser visto com bons olhos pelo lado do produtor, do agricultor. Né? Você vê um sintoma disso na leitura do dia de hoje, que a gente passa o dia todo aqui sempre lendo, de um lado um produtor dando uma entrevista dizendo que vai reduzir a área de milho segunda safra em Mato Grosso ano que vem. De outro lado, um outro produtor dando uma entrevista dizendo que pretende aumentar a área de soja no verão do próximo ano. Se isso é verdade, é porque Mato Grosso, onde nós temos o grande estado produtor do Brasil, começa a reencontrar o seu ponto de equilíbrio já, ou seja, já passou do break-even do custo, já está novamente tendo lucro com os preços propostos para 2018, é um sinal realmente de que a soja já mostra uma firmeza suficiente para você imaginar que ela já gera uma lucratividade positiva na maior parte das regiões brasileiras. Eu já apostaria numa nova alta de área de plantio de soja no Brasil também para a próxima temporada.
Ô, Coco, mas o que a gente ouve falar, ou pelo menos o argumento dos produtores que conversam aqui com a gente, é que temos sim uma soja mais valorizada em dólar. Quando a gente pega aí o preço da soja em dólar, a gente vê que está acima do histórico de 20 dólares por saca e já passou disso há algum tempo. Mas quando entra fator câmbio, essa conta não fica tão vantajosa para o produtor. Como é que você vê essa questão?
De fato. A soja ganhou robustez em dólar e não teve o mesmo reflexo em reais, até porque se nós olharmos para trás, o que a gente vai enxergar? Uma soja que teve seu ápice em junho de 2016, com um dólar alto, e uma cotação combinada gerou aquele preço lá de acima de R$90 nos portos, uhum. Né? E onde foi um ano de exceção. Normalmente, o maior preço do ano não acontece no primeiro semestre. E o maior preço do ano de 2016 aconteceu no primeiro semestre, no final do primeiro semestre. E agora, por outro lado, o que o produtor não poderia mais, a partir de agora, contar é com uma alta do dólar no Brasil, com uma recuperação do dólar. Não é que ela não possa ocorrer. Nós estávamos conversando antes aqui entre nós dois uma coisa que a gente já sabe. A gente imagina que muitas coisas podem levar a uma alta do dólar. Então, dentro do cenário político brasileiro e exterior, nós estamos falando de um possível abertura de impeachment contra o presidente Trump, que já tem motivo suficiente para isso, por muito menos o presidente pediu para sair nos Estados Unidos. Isso levaria o dólar, sabe-se lá para que nível. No Brasil, podemos ter aí a votação e a cassação da chapa Temer e Dilma, e o dólar explodiria, talvez fosse para R$ 3,80 ou R$ 4,00 imediatamente. Esses fatos todos podem ocorrer a qualquer momento, e o produtor ganhar um dinheiro muito grande com a venda de soja. Porém, eles não estão no radar de curto prazo. Eles podem acontecer numa semana, duas, um mês, quatro meses. Então, eu, na posição do produtor hoje, não seria interessante colocar o câmbio como uma variável que pudesse elevar a rentabilidade dele ou o preço dele nesse momento. E sim, ao contrário, aproveitar a alta do preço em dólar, que está num nível bastante atrativo, próximo de 10 dólares, e como se sabe, pode, por exemplo, se optar, como é o caso que muitos produtores fazem em Mato Grosso, acontece em Goiás e acontece muito pouco no Sul, que é fazer uma fixação de uma parte das vendas para 2018 em dólares, deixando aberto o câmbio, por exemplo. Só uma das ideias que podem ser usadas nesse momento de cotação bem positiva em dólares.
Muito bem. A gente tem algumas perguntas aqui, Kogo. Uma delas é da Valéria Gomes, ela é de Sorriso, lá no Mato Grosso. O que vale mais a pena, comercializar com as médias atuais, com os atuais preços, ou ainda carregar essa soja e armazenar?
Nesse caso, para quem tem armazenagem própria, ainda vale a pena carregar o produto no tempo. Né? Essa pergunta foi feita numa entrevista que eu dei na televisão há alguns dias atrás, em que o produtor, muito inteligentemente, disse o seguinte: se você fizer uma análise econométrica de 5 e de 10 anos, os melhores preços de venda de soja no mercado doméstico brasileiro ocorrem entre setembro e novembro. E eu contrapus ele no único sentido, o que foi o que eu acabei de falar. No ano passado, nós tivemos uma exceção a essa regra, onde o maior preço, em termos reais, aconteceu no mês de junho. Porém, eu não tirei a razão dele. Fui fazendo dois modelos econométricos rodando, em 8 a cada 10 anos, os melhores, maiores preços do ano para o vendedor, para o produtor, estão entre setembro e novembro, e por motivos bem conhecidos. Os prêmios dos portos são mais elevados. Nós estamos no final da entre-safra dos Estados Unidos, estamos já num pico de entre-safra brasileira também, onde há uma disputa pelo saldo remanescente da soja e onde você tem uma queda no valor dos fretes para levar esse produto ao porto. Então você pode não ter nenhum ganho efetivo das cotações em dólares, etc., até lá, mas aí sim tem um ganho efetivo em reais, porque você tem custos menores e prêmios maiores nos portos. Então quem tem armazém, principalmente para quem tem armazém próprio, e não paga armazenagem de terceiros, ou essa armazenagem já está paga, já está quitada, vale a pena empurrar um pouco mais esse saldo para vender, ou vender uma parte agora e vender o saldo disso distribuído em setembro, outubro e novembro desse ano. Está partindo desde setembro já com essa venda.
Muito bem. Mas então tem expectativa de mudança de patamar de preços aí, Kogo?
Tem, principalmente em reais, falando de uma entre-safra brasileira, que tem um país cuja exportação está muito acelerada, muito acima do que se esperava, e está sendo absorvida essa safra recorde sem nenhum grande trauma. Né? Até em função do fato de que muitos produtores capitalizados não estão fazendo nenhuma venda às pressas, etc. e tal, mas sempre pensando naquela situação. Não perdeu o timing. Né? Eu acho que quando passa um ano, nem passou 2016, em que houve toda essa celeuma de se perder a hora certa. O produtor não tem que se sentir culpado com isso. Isso acontece. São coisas do mercado que você não pode acertar 100% das vezes. Então, por isso mesmo, às vezes, seguir um padrão mais ou menos básico é mais interessante do que tentar fazer de biologia. Realmente, fazer uma venda a partir de agora já é uma boa alternativa. E também fazer uma outra venda mais adiante, antes de chegar da nova safra americana, também é outra alternativa. Sempre lembrando uma coisa que a gente insiste aqui: estamos dentro de um mercado climático americano. Se ele arrefeceu nesse momento agora, porque o plantio avançou, etc. e tal, riscos à safra norte-americana vão voltar, nem que seja por 2 dias, por 1 semana, por 10 dias. Uma safra não corre 100% do tempo sem risco. Então, esses riscos geram, por exemplo, uma sessão em que a soja bate com o segundo ou terceiro vencimento, ou todos os vencimentos ultrapassam 10 por bucho, ou alguns vencimentos mais distantes tocam 10,50 por bucho. Esse tipo de momento é um momento de ter frieza e marcar uma posição. Esse momento pode não durar, porque o clima pode voltar a ficar favorável e o preço em dólar voltar a cair. E esses momentos, às vezes, o produtor tem que ter frieza de entrar no mercado, entrar em contato com o corretor dele, com a corretora, com a trade e fazer negócio.
O Carlos Torres, lá de Cascavel, no Paraná, pergunta para você quanto avançou a comercialização no Brasil.
Avançou muito pouco, né? Para nossas contas, é isso muito variável, inclusive, né? Muito, muito variável mesmo. Primeiro, em termos percentuais, ela está bem atrasada. Tem que primeiro falar esse aspecto, né? E isso é assustador. Eu fiz uma matéria para a TV Bandeirantes até sobre esse tema e eu fiquei, eu mesmo, buscar algumas informações. Eu vi o nível que a gente está de um estado para outro do Brasil, que mostra que muitos produtores estão levando a coisa para um nível de risco muito alto, né? Para essa época do ano, a gente tinha que estar mais ou menos já com um torno aí de, tranquilamente, com 65% da safra brasileira colhida, negociada. mas Mato Grosso, por exemplo, está com praticamente 70%. Se você olhar Rio Grande do Sul, Paraná, que estão com 25% e 30%, é muito pouco. Esse pessoal está se arriscando demais. É, então, nós estamos com vendas atrasadas. Quem está numa situação de venda atrasada fica numa situação delicada, porque pode, em algum momento, precisar comprar insumos ou honrar algum compromisso e ter que vender fora de uma situação de planejamento, não conseguir pensar, tem que fazer uma venda mal feita. Então, se o produtor realmente tem como planejar e já tem uma parte, uma parte expressiva vendida, não precisa ter tanta pressa. Agora, se vendeu muito pouco até agora, eu acho que é momento, eu entendo que é momento já de avançar um pouco mais nessa negociação para não ficar depois dizendo, puxa, chegou perto de 10 por bucho, novamente eu não aproveitei.
Então deixa eu ver se eu entendi, a gente tem um volume comercializado muito grande, mas em percentuais ainda atrasado, é isso?
É, e tem que lembrar o seguinte, um detalhe importante, 60% sobre 95 milhões de toneladas é uma coisa, 60% sobre 113, 114 milhões de toneladas é outra. Né? Estamos falando de volumes. Uhum. O volume não vendido esse ano, que não foi vendido, não foi entregue, não foi embarcado, e não foi fixado, ainda é muito grande.
Muito bem. Ô Kogo, e como que fica essa movimentação mais lenta no Brasil? Isso influencia o andamento em Chicago também?
É, de certa forma, influencia até mais o comportamento no Brasil, porque você olhar, historicamente, olhar 20 ou 10 anos, mês a mês, você vai ver que numa combinação como nós temos hoje, era que o prêmio está negativo no Porto. E o prêmio nunca, ele ficou próximo de zero em março, e depois de março ele nunca mais ficou negativo, ele só ficou positivo e em alta. Uhum. Que é o prêmio? Como todo mundo sabe, tem várias coisas para formar um prêmio, oferta, demanda, demurra de porto, etc. Mas um prêmio nada mais é do que oferta e demanda. Se o prêmio está positivo, é porque é uma retração vendedora. Então a retração vendedora acaba provocando uma pressão de alta no porto brasileiro, de trades interessados em embarcar produtos brasileiros que não encontram originação. Então, isso acaba sendo favorável para o vendedor brasileiro que não está presente no mercado. Esse atraso acaba gerando um prêmio positivo no porto e elevando a cotação fora também na fazenda. Né? E a cada mês que passa, o frete vai, evidentemente, ficando menos disputado. Isso também favorece a elevação do preço fora do interior. Uhum. O fundo do poço, repetindo, já foi. O fundo do poço já foi. Isso é importante falar. Muito importante falar. O fundo do poço já foi e isso já traz uma certa tranquilidade. O fundo do poço foi quando? Foi quando os americanos, dia 31 de março, disseram que iam plantar 7,3% mais soja em área do que no ano passado. Então, é uma monstruosidade de área. Né? E eles ainda lançando uma projeção de safra menor que do ano passado, que é uma coisa correta, conservadora, correta, mas que a gente sabe que se o clima for bom, não vai ser isso. Vai ser uma safra muito similar ou, teoricamente, tem que ser até maior do que a colhida em 2016, 2017. Né? Então, o fundo do poço foi naquele momento ali. Agora, uma pressão baixista pode voltar no médio e longo prazo, mas é claro que pode voltar até o final, até posteriormente ao final da colheita norte-americana, a pressão baixista pode retornar. As decisões têm que ser tomadas antes disso.
Mas, por exemplo, essa falta de participação, ou menor participação do produtor brasileiro, não justificaria, por exemplo, especulações como a de ontem, onde houve uma procura, ou pelo menos especulou-se, de vendas aí de 300 a 300 mil toneladas de soja dos Estados Unidos compradas pela China, ou seja, sem a oferta na América do Sul, ou com dificuldade de acesso à oferta na América do Sul, uma migração para os Estados Unidos, não justificaria uma alta de preços também em Chicago?
Sim, justificaria. Veja bem que é bom para todo mundo. Também o produtor norte-americano se beneficia disso. Porque Chicago, como sempre se fala, é uma bolsa norte-americana. O trader fica olhando muito mais para o umbigo do que para a América do Sul. E aí ele enxerga mais demanda por soja norte-americana em pleno ano de safra regra da América do Sul. E aí é autista. Você está embarcando mais do que estava projetado. Daqui a pouco, no próximo relatório da FCA, ele eleva ainda mais o número de exportação e reduz o número de estoques de passagem. Dele alta na soja. Então, acaba que sendo favorável para todos os lados. Evidentemente que a autista é praticada também.
Ô Coco, agora, independentemente então da oferta nos Estados Unidos, o caminho do preço está dado?
É, eu acho que o caminho do preço está dado, realmente. Entendo que sim. Entendo que sim, porque se por tudo que se passou, esse preço, em algum momento, ele não sequer... O nível mais alto de média nós tivemos realmente na virada de fevereiro em março, que eu estou falando. Quando a média mensal do primeiro vencimento foi R$ 8,68 por bushel. Tá? Vejam bem, R$ 8,68 por bushel, ali, alguns momentos depois desse ano, na virada desse ano, mas não chegou a isso. Nós chegamos em março desse ano com uma média mensal de 9,44 e agora já estamos aproximando de 10. Esse mercado não, parece que não encontra mais nenhuma razão para se aproximar da linha dos 9 por bushel. Ele não consegue achar esse espaço. Quando ele se aproxima disso, de alguma maneira, o interesse do comprador é enorme. Nós temos que sempre lembrar o seguinte, os chineses estão numa situação difícil. Eles estão passando uma escassez interna de carnes muito grande. A demanda de farelo é muito grande para recompor rebanhos, para atender a demanda interna. Mesmo com todo o volume de importações, a China se tornou, em 2017, o maior importador do mundo de carne bovina, coisa que ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer. A China se tornou o maior importador de carne suína do mundo. Há 10 anos atrás não importava, exportava carne suína. E isso tudo precisa farelo. Se estou importando, porque a minha demanda interna não suporta mais, não aguenta mais, eu não tenho mais como abastecer os mercados. Então, a demanda por farelo, por parte da China, não vai esmorecer de forma nenhuma. Então, cada momento que a soja vier a declinar, os chineses vão comprar volumes grandes de produto para se estocar e fazer margem com farelo de soja.
Muito bem. E a situação de fundos vendidos deixa mais clara essa possibilidade aí de alta para o mercado, né, Kogo?
Comparando com o que eu relatei com a questão do algodão, onde todo mundo foi pego de surpresa, uhum. E agora está às pressas, as correrias aí, para poder cobrir contratos já feitos que estavam em call, né, não fixados, e aí agora estão aí correndo desesperadamente para evitar um enorme prejuízo, porque daí se trata de pegar, fazer a fixação e entregar o produto físico, o algodão físico. Quer dizer, ninguém quer ficar com essa situação na mão. Então, acontece exatamente isso.
Muito bom. Análise feita pelo Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo informações importantes que ajudam o produtor aí na sua definição de estratégia da comercialização aí. E, claro, de implantação da próxima safra também, por que não já pensar lá na frente. Volto sempre, viu, Kogo? É sempre bom te ouvir.
Eu tenho. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Carlos Kogo, portanto, falando para a gente que o pior momento, o fundo do poço, já passou. Agora a gente precisa ficar atento à continuidade dessa demanda e qualquer probleminha na oferta, isso pode gerar, sim, oportunidade com preços melhores para o produtor. Kogo lembrou também que não adianta muito contar com dólar nesse momento, não. É mais prestar atenção no que está acontecendo com o preço no mercado internacional e aqueles que puderem, pelo ritmo que se tem aí de comercialização da soja brasileira, tudo indica que talvez no mercado interno possa haver uma disputa no segundo semestre, de ser uma oportunidade de negócio também. Fique ligado a essas recomendações. Não deixe de participar agora, mas também guarde um pouquinho para participar desse mercado disputado ou possivelmente disputado no segundo semestre, tá certo? Deixa eu passar os preços para vocês, preços lá na Bolsa de Chicago, encerramento da soja, de olho na tela. Para julho, US$ 9,75 por bushel, meio ponto de queda. Para agosto, US$ 9,75, queda de 1 ponto mais 25. Para setembro, US$ 9,70, caindo meio ponto. Novembro encerrou no 0x0, US$ 9,67 por bushel. Vamos ao milho. Para julho, US$ 3,71 por bushel, alta de 4 pontos. Setembro, US$ 3,79, subindo 3,5. Dezembro, US$ 3,89, alta de 3,5. Março de 2018, US$ 3,98 por bushel, subindo também 3,5 pontos. E para finalizar o trigo, para julho, 4 dólares e 27 centes por bushel, 2,75 de alta. Setembro, 4,40, 2 de alta. Dezembro, 4 dólares e 61, alta de 2,25. E o março de 2018, 4 dólares e 79 centes por bushel, subindo 2 pontinhos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E amanhã tem mais informações ao vivo nos nossos boletins, nas nossas reportagens aqui no Notícias Agrícolas. Tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.